Brethren, the assigned topic for me today is the beauty of sanctity.
Irmãos, o tópico que eu recebi foi a beleza da santidade.
To the people that look at God through their fleshly eyes.
Para as pessoas que olham para Deus através de olhos carnais.
Living a life that is sanctified to God is not something that they look forward to.
Viver uma vida ou levar uma vida que é santa aos olhos de Deus, não é algo que eles estão buscando ou algo que considerem atraente.
Because they are too busy satisfying their physical senses.
Porque estão muito ocupados tentando satisfazer seus sentidos físicos.
With the lust of the flesh,
com os desejos da carne.
The lust of the eyes,
os olhos.
And the pride of life.
E o orgulho da vida.
These are the three temptations that were.
Essas são
challenging to Jesus during his ministry.
Três tentações que Jesus encontrou também no seu ministério.
And they are no different in our life.
E não são nada, e não é diferente no nosso caso, em nossa vida.
But what I would like to share with you today.
Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje.
Is the beauty of living a sanctified life.
É a beleza de nós vivermos ou levarmos uma vida santa ou santificada.
But first of all.
Mas antes de tudo.
I would like to thank you for the chocolate.
Eu gostaria de agradecer pelo chocolate que recebi.
I like the chocolate and I want to read that scripture.
Eu gostei muito do chocolate, mas eu quero agora ler.
She quoted Philippians 1, verses 2 through 3.
O texto que foi citado é Filipenses 1.
And Philippians chapter 1, verses 2 through 3.
Versículos 2 e 3.
And could you read that, please? Yes. Philippians 1, verses 2 through 3.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e Timóteo, nosso irmão. Aos santos e fiéis irmãos em união com Cristo, que estão em conosco. Que vocês tenham bondade imerecida e paz da parte de Deus, nosso Pai. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Oramos por vocês.
And also 3, e o 3 também.
Okay.
And she needs to read the verse 3.
Was it the wrong one? Philippians.
Que vocês tenham bondade imerecida e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre agradeço a meu Deus quando me lembro de vocês.
One of the reasons I like this scripture is because it was actually an encouragement to the Apostle Paul.
Porque era um encorajamento dado ao Apóstolo Paulo.
Of just the memory of the brethren.
Simplesmente lembrar ou se lembrar dos irmãos era um encorajamento.
Just the memory of the brethren was an encouragement to his life.
Pensar nos irmãos encorajava ele para seguir em frente na vida.
And when you couple the sweetness of chocolate with the memory.
E quando você faz associação da doçura do chocolate com memória.
Thank you for that.
Obrigado por isso.
Please open your Bibles to 2 Corinthians 6.
Abra, por favor, as Bíblias em 2 Coríntios 6.
Verses 16 through 18.
Versículos 16 a 18.
This scripture is the call to living a sanctified life. 2 Corinthians 6, verses 16 through 18.
16
through 18.
E quer andar entre o templo de Deus e dos ídolos, pois nós somos templos de um Deus vivente, como Deus disse. Residirei entre eles e andarei entre eles, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, saia do meio deles, e separe-se, e pare de qualquer coisa, e eu me acolherei. E eu me tornarei pai para vocês, e vocês tornarão filhos e filhas para mim.
The Apostle Paul tells us to come out from something.
O Apóstolo Paulo diz que nós devemos sair de alguma coisa.
Who are the, what is he telling us to separate ourselves from is the unclean things.
E o que ele pede que nós nos separemos, que fiquemos, nos apartemos, são de coisas que sejam impuras.
The things that bring us to life, the things that we get joy from in our life, the things that power our life force.
As coisas que nós nos alegramos, que dão força, que nos dão motivação e energia em nossa vida,
are the things that the world cannot offer.
São as coisas que o mundo não pode oferecer.
And the promise is that we, if we come out from the world,
e a promessa que recebemos é, se sairmos do mundo,
verse 18 says, and will be a father to us, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty.
O versículo 18 diz, eu serei pai para vós, e vós sereis filhos e filhas para mim, diz Jeová, o Todo-Poderoso.
Brethren, that is the call to become, to lead a sanctified life.
Então, irmãos, essa é uma chamada, é um chamado de Deus para vivermos uma vida santificada.
Now, what does sanctification mean?
O que diz, o que significa santificação?
It means to separate for a holy purpose.
Significa separar para um propósito santo.
So if you have a desire to please God,
então se você tem um desejo de agradar a Deus,
the Apostle Paul is telling you that you cannot have one foot in the world and one foot in God's space.
O apóstolo Paulo está dizendo que você então não tem como ficar com um pé no mundo e com um pé nas coisas de Deus.
You cannot serve the world and God at the
same
time.
Não dá para servir ao mesmo tempo ao mundo e a Deus.
You cannot serve your physical senses and your spiritual senses at the same time.
Você não tem como servir os seus sentidos físicos e os sentidos espirituais ao mesmo tempo.
You have to devote your spiritual senses to Jehovah.
Você precisa desenvolver os seus sentidos espirituais para Jeová.
Now I would like to read a scripture of the Apostle Paul, the Apostle Peter describes people who did not lead a sanctified life.
Agora eu gostaria de ler um texto que o apóstolo Pedro descreve como sendo uma vida que não é uma vida santificada.
Now, originally, these people that Peter is talking about were Christians.
Ele está falando de pessoas que originalmente eram cristãos,
but they were deceived,
mas que foram enganados,
and they fell away,
e acabaram se apartando.
And that is the danger to us.
E esse é o perigo que nós também corremos.
Please read 2 Peter 3, verses 1 through 4.
Por favor, leia 2 Pedro 3, versículos 1 a 4.
2 Peter 3, verses 1 through 4.
2 Pedro 3, 1 a 4.
Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. E nela, como na minha primeira, estou despertando, por meio de um lembrete, a sua habilidade de pensar de modo claro. Para que vocês se lembrem das declarações feitas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, transmitido por meio dos apóstolos de vocês. Antes de mais nada, saibam que nos últimos dias surgirão zombadores com suas zombarias, agindo segundo os seus próprios desejos. Eles dirão, onde está essa prometida presença dele? Ora, desde o tempo em que os nossos antepassados adormeceram na morte, todas as coisas continuam exatamente como eram desde o princípio da criação.
Verse 3 tells us that there will be people that will actually scoff at the idea of the kingdom of God.
O versículo 3 diz que algumas pessoas iriam literalmente zombar da ideia de um reino de Deus.
We know this, there are people on the street that scoff at the kingdom of God.
Nós sabemos disso, né? Tem pessoas aí na rua que zombam do reino de Deus.
But these people are not the people on the street.
Mas as pessoas de que Paulo está falando aqui não são pessoas do mundo, da rua.
These people were one-time believers.
Essas pessoas aqui, algum tempo, em algum momento, foram crentes.
But they lost their faith somewhere along the way.
Mas eles perderam a fé em algum ponto do caminho.
They asked the question, where is the promise of Jesus' coming?
Eles perguntavam, onde está a promessa da vinda de Jesus?
And then they make the observation that everything has remained the same since the beginning of creation.
E aí eles fazem a observação de que todas as coisas continuam igual desde o início da criação.
If you watch the television, if you read the newspapers, if you read the magazines, you will see the doctrine of humanism.
Se você vê a televisão, lê jornal, vê livros, enfim, você vai perceber a doutrina que se chama doutrina do humanismo.
This is the teaching that Satan wants to teach you.
Esse ensino é o ensino que Satanás quer passar para vocês.
That humanity can save themselves from all evils.
Que a humanidade pode salvar a si mesma de todos os males.
This is the lie.
Essa é a mentira.
It's the original lie.
É uma das mentiras originais.
And the church is in danger and at risk for believing this lie.
E a igreja, ela corre risco, está em perigo de passar a acreditar nessa mentira.
The people that the Apostle Peter are talking about were once believers.
As pessoas sobre as quais Paulo fala aqui já foram crentes.
But because they did not lead a sanctified life,
mas por não terem levado uma vida santificada,
they opened themselves up to Satan's virus.
Elas abriram, permitiram que o vírus de Satanás entrasse nela.
To a big deception.
Esse vírus que levou a uma grande, um grande engano.
Now let's read another real long scripture.
Vamos ler agora um outro texto tanto longo.
Yes, Hebrews 11, 20.
Hebreus 11, 20.
Through chapter 12, verse 7. So it's a lot of scriptures, but I think it's informative.
You think we could
break it up?
Okay,
so let's write that down as a reference, but let's just read Hebrews 12, verses 1 through 7.
Okay, primeiramente vai ser Hebreus 12, 1 a 7.
But let me explain my point.
Mas eu vou explicar o ponto que eu quero passar.
Hebrews chapter 11 talks about all of the faithful men and women in the Old Testament.
No capítulo 11, Hebreus fala sobre todos os homens e mulheres que haviam sido fiéis.
And the Apostle Paul makes a very important observation.
E o Apóstolo Paulo, ele faz aqui uma observação muito importante.
He says that they were faithful.
Ele diz que eles eram fiéis.
He says that they endured very intense hatred and persecution.
E eles suportaram uma perseguição e um ódio muito grande.
But that they remained faithful against the cruel mockings and beatings from their enemies.
Mas que continuaram fiéis, suportando toda a zombaria e também suportando a agressão física dos seus inimigos.
These were people that lived a sanctified life.
Essas eram as pessoas que estavam vivendo uma vida santificada.
We look at the life of Rahab, we look at the life of Daniel, Abraham, Isaac, Jacob, Samuel.
Quando olhamos para a vida de Raab, Daniel, Isaac, Jacó, Samuel,
and we learn great lessons from these people.
E nós aprendemos grandes lições com essas pessoas.
We get great strength from these people.
Quando fazemos isso, nós obtemos uma grande força delas.
Spiritual energy to remain in a sanctified relationship with God.
Uma energia espiritual para permanecermos no relacionamento com Deus.
And chapter 12 starts off with a very important word.
E o versículo, ou melhor, o capítulo 12 começa com palavras muito importantes.
It says, wherefore.
Diz assim, portanto, não é?
And in that one word,
e nessa palavra,
it tells us to consider the faith of these people of old.
Essa palavra faz com que nós devemos considerar a fé das pessoas da antiguidade.
And then the Apostle Paul tells us what to do.
E aí o Apóstolo Paulo nos diz o que devemos fazer.
So let's read Hebrews chapter 12, 1 through 7.
Então vamos ler Hebreus 12, 1 a 7.
Portanto, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, livremos-nos também de todo o peso e do pecado que facilmente nos envolve. E corramos com perseverança a corrida apresentada a nós, olhando atentamente para o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé, Jesus. Pela alegria que lhe foi apresentada, ele suportou a morte como estaca de tortura, desprezando a vergonha, e se sentou à direita do trono de Deus. De fato, considerem atentamente aquele que suportou tantas palavras hostis da parte de pecadores, que agiam contra os seus próprios interesses, para que vocês não se cansem nem desistam. Na sua luta contra esse pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de ter seu sangue derramado e esqueceram-se totalmente da exortação dirigida a vocês como a filhos. Meu filho, não menospreze a disciplina da parte de Jeová, nem desanime quando é corrigido por ele, pois Jeová disciplina aqueles a quem ele ama. De fato, açoita a cada um a quem recebe como filho. Como parte da sua disciplina, vocês precisam perseverar. Deus os trata como a filho. Pois, qual é o filho que não é disciplinado pelo pai?
The scripture tells us that Jesus is superior to the ancient worthies.
Esse texto mostra que Jesus era superior aos dignitários do passado.
And that he is the author, or the beginning and the end of our faith.
E que ele é o autor, aquele que inicia e que termina a nossa fé.
So let's consider the seven things that this scripture tells us to do.
Então vamos considerar aqui sete coisas que esse texto diz que devemos fazer.
And I think in this we will find the formula for sanctification.
E acreditamos que isso aqui é uma espécie de fórmula para a santificação.
Verse 1 tells us what to do.
O versículo 1 diz o que devemos fazer.
It tells us to lay aside every weight and every sin.
Diz que devemos colocar de lado todo o peso e todo o pecado.
Now I think this is talking about two potentially different things.
Eu acho que isso aqui talvez fale de duas coisas potenciais.
The weight in that we should lay aside are the things that hinder our work in the service of God.
O pecado que devemos pôr de lado são coisas que talvez possam impedir a nossa obra, a nossa dedicação a Deus.
Perhaps we're busy in too many different things.
Talvez estejamos ocupados com muitas coisas ao mesmo tempo.
The sin that we should lay aside is that sin that skillfully surrounds us.
Can you complete that idea?
Yeah. The sin that we should lay aside is that sin that we find easy to do.
Okay. O pecado que nos enlaça talvez seja aquele pecado que nós achamos que é fácil praticar. E facilmente damos esse passo para praticar esse pecado.
These are sins that seem easy to do.
São pecados que parecem, como já foi dito, fáceis de serem praticados.
But verse 2 tells us how to lay aside every weight and every sin.
Mas o versículo 2 diz como nos livrarmos desse peso e do pecado.
It tells us to look to Jesus.
Diz que devemos olhar para a gente, para Jesus.
And consider his example.
E considerar o exemplo dele.
Verse 3 tells us to go over Jesus' story again and again to receive inspiration.
Já o versículo 3 diz que devemos considerar a história de Jesus várias vezes, não é? Para aprender e recebermos inspiração da parte dele.
And then verse 4 gives us the reassurance that we can do it.
E o versículo 4 nos assegura de que podemos e conseguiremos fazer isso.
Verses 5 and 6 tells us how to interpret our difficult experiences.
O versículo 5 e o 6 mostra como podemos interpretar nossas experiências difíceis.
It says that if we are in a relationship with God,
diz que se estivermos em um relacionamento com Deus,
He will treat us like His child.
Ele vai nos tratar como se fossem filhos.
And He will correct us.
E irá nos corrigir.
Our job is to have a pure heart.
E o que devemos fazer é ter um coração puro.
And to recognize God's corrections.
E reconhecer ou aceitar as correções de Deus.
And then verse 7 tells us that if we endure chastening, if we endure God's corrections.
E se nós, no versículo 7 diz que se suportarmos essa disciplina,
it is a sign that you are a son of God.
É um sinal de que você é um filho de Deus.
But this word endure is interesting.
Mas essa palavra perseverar ou suportar é diferente, interessante.
Because it also has the thought of patient endurance.
Que também transmite a ideia de paciência, de suportar com paciência.
The people that I know that run marathons.
Os que, por exemplo, correm em maratonas.
Tell me that you have to prepare yourself physically to run a marathon.
Dizem que você deve se preparar fisicamente para uma maratona.
But during the race,
mas durante a corrida,
it's a mental exercise.
Já é um exercício mental.
You've already prepared your body to do the work.
Você já treinou, preparou o seu corpo para executar aquilo.
But now you have to execute it with your body.
Mas agora,
and your mind.
Agora você tem que usar sua mente para poder conseguir ir adiante e executar aquele objetivo.
Let's read 1 Peter chapter 2, verses 11 and 12.
Vamos ler 1 de Pedro 2.
1 Peter chapter 2, verses 11 and 12.
Versículos 11 e 12.
And while he's looking that up, can you read, look up Malachi 3:16? Malachi 3:16.
Malaquias 3:16.
So 1 Peter chapter 2, verses 11 and 12.
Para você já ir vendo, Malaquias 3:16.
Amado, peça-vos como a ter-vos forasteiros que os avestenhas das compensências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso poder honesto entre os gentios, para que nas línguas que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da estação pelas boas obras que em vós observam.
This gives us a couple of very interesting points of information.
Então aqui nós temos alguns pontos bem interessantes.
The one idea is that our flesh and our spirit are at war with each other.
Um deles é que a nossa carne está num combate contra o nosso espírito.
And it reminds me of a little boy who was walking with his father.
E isso me faz lembrar de, por exemplo, um menininho caminhando com seu pai.
And they passed two men that were fighting in the street.
Eles passaram por dois homens que estavam lutando na rua.
And the little boy said, "Father, why are they fighting?"
E aí o menino perguntou, "Pai, por que estão brigando?"
And the father came up with an idea. He said, "There's that fight is like two wolves."
E aí esse pai
inside each of us that are fighting.
Disse para ele que aquela luta era como se fosse dois lobos, né? Dois lobos que tá dentro de cada um de nós lutando um contra o outro.
One of the wolves is good and the other wolf is bad.
Um dos lobos é bom, o outro é ruim, é mal.
And then the father became quiet.
E aí o pai ficou em silêncio.
And the little boy said, "Well, which wolf wins?"
E aí o menino perguntou, qual o lobo que vai vencer?
And the father says, "The wolf that you feed."
E o pai disse, aquele que você alimentar.
So my question for you.
Então a minha pergunta para você.
Are you feeding your lusts of your flesh?
Vocês estão alimentando os desejos da sua carne?
Or are you feeding your spirit?
Ou estão alimentando o seu espírito?
I would suggest if you are here today.
Eu sugiro que se você está aqui hoje.
That you are making efforts to feed your spirit.
Então está fazendo esforço para poder alimentar o seu espírito.
Thank you for your example.
E obrigado pelo exemplo que vocês dão.
Now there's another important element about the scripture.
Há outro elemento importante aqui nesse texto.
It talks about our behavior.
Ele fala sobre o nosso comportamento.
That there are people watching us.
Que há pessoas que estão olhando.
And the apostle Peter knew very well that people were watching him.
E o apóstolo Pedro sabia muito bem que havia pessoas observando ele.
So he warned the brethren that even though they speak bad of you or they treat you poorly.
E ele então alertou aos irmãos dizendo mesmo que falem mal de vocês ou tratem mal vocês.
That your behavior should be characterized by goodness and good works.
O seu comportamento deve ser caracterizado pela bondade e pelas boas obras.
Because the world does not have the Holy Spirit.
Isso porque o mundo não tem o Espírito Santo.
The world will receive the Holy Spirit during the millennial age, during the kingdom of God.
O mundo receberá o Espírito Santo durante a era milenar, durante o reino de Deus.
And this scripture says that when they receive the Holy Spirit during the kingdom of God.
E esse texto diz quando eles receberem o Espírito Santo durante esse reino milenar,
they will look back on their experience with you.
Eles vão olhar para trás, lembrando das experiências com vocês.
And they will glorify Jehovah.
E vão glorificar a Jeová.
You will help them.
Vocês vão ajudá-los a eles.
In their own relationship with Jehovah.
No próprio relacionamento deles com Jeová.
So living a sanctified life.
Então, viver uma vida santificada.
Does the will of God.
Faz a vontade de Deus.
It creates in you a proper spirit.
E cria em você um espírito apropriado.
And it will bless the world during the millennial age.
E ainda vai abençoar o mundo durante a era milenar.
Now let's read Malachi 3, verse 16.
Agora vamos ler Malaquias 3, 16.
This is one of my favorite Old Testament scriptures.
Essa é um dos textos do Velho Testamento que eu gosto mais.
Então os que temiam a Jeová falavam uns com os outros, cada um com o seu próximo. Jeová prestava atenção e escutava. E diante dele foi escrito um livro de recordação para os que temiam a Jeová e para os que meditavam no seu nome.
I think there are two applications to the scripture.
Eu creio que há duas aplicações desse texto.
We know about the chapter in Hebrews chapter 11 that talks about the ancient worthies.
Nós conhecemos aquele texto de Hebreus, capítulo 11, que fala dos dignitários do passado.
There are entire books in the Bible written about people like Daniel.
Há livros inteiros da Bíblia escritos por pessoas como Daniel
and Ruth,
e Ruth,
1 and 2 Samuel,
1 e 2 Samuel,
about many faithful people are written in the scriptures.
Que fala de muitas pessoas fiéis.
These are the stories that are told to strengthen our faith.
Essas histórias são contadas para nós para nos fortalecer.
But I have news for you, my brothers and sisters.
Mas eu tenho uma novidade para vocês, uma notícia.
You are creating a story of your life right now.
Vocês estão criando uma história da vida de vocês nesse exato momento.
And this scripture tells us that there will be a book written about that story.
E esse texto diz que haverá um livro escrito a respeito dessa história.
And I have a feeling that your life will be instructive to so many people in their the time when the Holy Spirit visits them.
E eu tenho a impressão de que a vida de vocês vai ajudar muito, vai instruir a muitas pessoas durante essa era milenar quando eles receberem o Espírito Santo.
Just like we can read about Daniel walking to the lion's den.
Que assim como nós podemos ler sobre Daniel indo para a cova de leões,
each of you will have your own lion's den experience.
Cada de vocês vai ter a sua própria experiência, por assim dizer, da cova dos leões.
What was Daniel's secret?
Será que para ele era segredo isso?
Well, one of them was that he was leading a sanctified life.
Okay. Qual era o segredo de Daniel? Deles era que ele estava levando uma vida santificada.
He was separate from the rest of the people of Babylon.
Ele estava separado do resto das pessoas de Babilônia.
But I think that one of the things that I like about Daniel,
mas uma das coisas que eu gosto a respeito de Daniel,
is that he did not depend upon his own strength.
É que ele não dependia, não contava com a sua própria força.
That's the secret ingredient to a sanctified life.
Esse é o ingrediente secreto para uma vida santificada.
If you depend on your own strength,
se você depender contar com a própria força,
you're in trouble.
Você vai ter problema.
Now, every story has a hero and a villain.
Agora, toda história tem o seu herói e o seu vilão.
Who was the hero in the Daniel story?
Quem era o herói na história de Daniel?
It was Daniel.
Era o próprio Daniel.
Who was the villain in the Daniel story?
Quem era o vilão na história de Daniel?
It was his associates.
Well, eram seus colegas, seus associados.
My advice to you.
O meu conselho para vocês
is that you clearly understand that there are villains in your life.
É que vocês entendam claramente que há vilões na vida de vocês.
Be like Daniel.
Mas sejam como Daniel.
Do not try to gain their favor.
Não tentem obter o favor dessas pessoas.
Do not try to look good in their eyes.
Não tente encontrar
Yeah, do not try to look good in their opinion.
You mean like find them?
No, do not try to live a life that they think is good.
Okay. Now I understood.
Okay.
Não tente levar uma vida que possa parecer boa aos olhos deles. Ou seja, não faça aquilo que vai agradar essas pessoas.
So I would like you to think about something.
Eu gostaria que vocês pensassem em algo.
I would like you to think about what story you are creating.
Gostaria que vocês pensassem na história que vocês estão escrevendo.
What movie are you creating that will be played in eight-dimensional television in the future?
Ou, digamos, que tipo de filme que vocês estão criando que vai ser exibido numa tela de 8D, de 8 dimensões no futuro?
When I was over in Egypt in 1978,
quando eu estava no Egito em 78,
I met a world famous physicist from the Stanford Research Institute.
Eu encontrei físico mundialmente famoso do Instituto de Stanford.
And he was a Christian.
Ele era cristão.
He believed in the kingdom of God.
Ele acreditava no reino de Deus.
And he told me how God can bend the time and space and bring us to any moment in history.
E ele estava falando como Deus pode curvar o espaço e o tempo e nos trazer a qualquer ponto da história.
And he believed that in God's kingdom,
ele acreditava no reino de Deus.
There would be a facility to go back in time and watch.
Ele acreditava que no reino de Deus talvez houvesse meio de voltar no tempo e ver essas coisas.
Eight-dimensional television.
E ele chamou isso, essa pessoa disse que seria uma espécie de televisão de 8 dimensões.
But there is a more important lesson that is being learned by children as they watch our life today.
Mas há uma lição mais importante, por exemplo, quando os nossos filhos observam as nossas vidas hoje.
The story that you are living your life today,
a história de que vocês estão de como estão levando a vida hoje,
is the heritage you will be leaving your children tomorrow.
É a herança que vocês vão deixar para os seus filhos amanhã.
So living a sanctified life is a blessing for your children.
Então, viver ou levar uma vida santificada será uma bênção para seus filhos.
Brother David mentioned the epistles of John.
O irmão David mencionou as epístolas ou cartas de João.
Let's go to 1 John chapter 2.
Vamos abrir 1 de João capítulo 2.
1 John chapter 2 verses 2 through 17.
Versículos 2 a 17.
Now this is a long one.
Também é um longo, uma longa leitura.
But when you read this scripture, think about the parable of the sower.
Mas quando lerem, pense na parábola do semeador.
Remember, there were four different types of ground that in the parable of the sower.
Quatro tipos de solos diferentes naquela parábola.
There was the, of course, the seed was the kingdom message.
Claro que a mensagem era a mensagem do reino era a semente.
There was seed cast on the wayside.
Mas havia sementes lançadas.
That was representing the careless hearers of the word.
Lançadas na beirada da estrada e aquilo representa as pessoas que não prestam atenção à mensagem.
On the wayside means that the ground has been trampled and by the people and the seed cannot really gain root.
Significa que esse pedaço do caminho é onde as pessoas passam, a terra ela é batida de modo que a semente não tem como criar raízes ali.
Then the seeds of the kingdom message were also cast upon stony places.
Também essas sementes da mensagem do reino foram lançadas sobre as pedras.
And this represents the condition of heart.
E isso representa a condição do coração.
Where there is really no depth of character.
Onde realmente não há uma profundidade de caráter.
These people are trying to have one foot in the world and one foot in God's kingdom.
Então, essas pessoas estão tentando colocar um pé no reino e um pé no mundo.
Then the third type of ground is characterized by thorns.
E o terceiro tipo de solo é caracterizado pelos espinhos.
Now, to grow thorns, that requires good ground, good soil.
Agora veja, para você fazer com que espinhos cresçam, até é necessário um solo bom.
But this is ground that was overcome with worldly cares and a deceitfulness of wealth.
Mas esse é um tipo de solo que acabou sendo vencido pelo excesso de preocupações e pelo engano.
Let us not be characterized by either of those three groups.
Que nós não sejamos caracterizados por nenhum desses três.
The fourth type of ground is good ground.
Já o quarto tipo de solo é o solo bom.
And this good ground represents a good heart that is watered by the word of God.
E esse quarto solo representa um bom solo e a nossa condição boa de coração que é a guarda ou que Deus rega com a água.
Now the main difference between the thorns and the good ground.
Agora a diferença principal entre os espinhos e o solo bom.
It's not the ground.
Não é exatamente o solo.
It's the fruit.
São os frutos.
The lesson here is be careful how you hear.
A lição aqui é tenha cuidado como você escuta.
Be careful how you hear.
Tenha cuidado de como você escuta.
We should measure everything against the word of God.
Tudo que escutamos, devemos comparar com a palavra de Deus.
Now with that backdrop,
agora com esse detalhe,
let's read 1 John 2 verses 2 through 17.
Vamos ler 1 de João 2 a 17.
1 John chapter 2 verses 2 through 17.
1 João 2 2 a 17.
Read it loudly, please.
Pode ler mais alto. Quem é que vai ler?
Uma das duas.
Yeah. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Ele que diz, eu conheço, e não guarda o seu mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra nele, realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como nele andou. Amados, não vos escrevo mandamento. Então, mais um mandamento antigo, que temos desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que existe. Contudo, é um novo mandamento que vós, qual a verdadeira lei em vós, porque as trevas vão passar. Já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está na estreia. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. E nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está na estreia, não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os nossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pai, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que desde eu escrevi. Jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Não amei o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há, amor, com concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba vem do Pai, mas sim do mundo. Olha, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre.
I think one of the interesting things about this scripture is when it talks about young men and fathers.
Eu acho que uma coisa interessante nesse texto é quando fala de filhos, fala de pais.
I think this is talking about different levels of Christian character.
Eu acho que aqui está falando de diferentes níveis do caráter cristão.
So the question you should ask yourself.
Então a pergunta que você deve fazer.
Are you a child in the faith?
Será que você é uma criança na fé?
Are you a young man in the faith?
Ou será que é um adolescente na fé?
Or are you a mature adult?
Ou um adulto maduro?
And the objective here is to be a mature adult.
O objetivo é sermos maduros.
In verse 12 it says that it is important for the child level Christian to understand that their sins are forgiven.
No versículo 12 diz que é importante que os cristãos que estão nesse nível de criança entendam que os pecados deles foram perdoados.
But the Apostle John here is encouraging us to be strong, to grow up
into
Christ.
Aqui está nos encorajando a sermos fortes, a crescermos em Cristo.
And one of his main pieces of advice.
E um dos seus conselhos mais importantes.
Is that you be careful about the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life.
É que você tenha cuidado com o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação dos meios de vida.
Now, fortunately, we are not the only one in this battle.
Felizmente, nós não somos os únicos envolvidos nessa batalha.
Our Heavenly Father promises to send help.
O nosso Pai Celestial nos promete mandar ajuda.
But we need to rely on the help of our Heavenly Father and not our own strength.
Nós precisamos confiar ou nos apoiar nessa ajuda do Pai Celestial e não na nossa própria força.
Let's read 1 Peter chapter 3.
Vamos ler 1 de Pedro 3.
Verses 13 through 17.
Versículos 13 a 17.
1 Peter 3, verses 13 through 17.
1 Pedro 3, 13 a 17.
Yes. Now, when you read this, I love this, but because, remember, this comes out of the Apostle Peter's experience.
Quando vocês lerem isso, e eu gosto muito dessa parte, tenham em mente que isso vem, claro, da experiência do apóstolo Pedro.
And he gives us an idea of how we should depend on God.
E ele nos dá aqui uma ideia de como devemos depender de Deus.
Go ahead.
Pode ler.
O enfeite delas não seja exterior, o frisado dos cabelos, o uso de joias de ouro na compostura dos vestidos, mas o homem coberto de coração.
É 1 Pedro 3.
Ah, 13.
13 a 17.
Eu estava no 3.
Ok?
Desculpa.
Não, sem problema.
E qual é aquele que vos fará mal, se for de seguidores do bem? mas também, se padecerdes por amor à justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo.
The admonition of the Apostle Peter here is that we sanctify God in our hearts.
O conselho do Apóstolo Pedro aqui é que santifiquemos a Deus nos nossos corações.
But it is contingent or dependent upon us doing the will of God.
Mas isso depende de nós fazermos a vontade de Deus.
We don't have to worry about our enemies.
Não precisamos nos preocupar com nossos inimigos.
We can look at them in our rearview mirror as we go on down the highway.
Temos que olhar para esses inimigos como se estivesse no espelho retrovisor e ficar focado na estrada à frente.
As long as we have a good conscience.
Desde que tenhamos uma boa consciência.
And it is exercised by the principles of righteousness.
Que seja exercitada pelos princípios de justiça.
God will be with the good.
Deus estará com os que praticam bem.
Now, another thing that this scripture tells us.
Outra coisa que esse texto nos diz.
Is that we should always be ready to give an answer about the faith that is within us.
É que devemos sempre estar prontos para dar uma resposta sobre a fé que há em nós.
That doesn't have to be a two-hour dissertation about the divine plan of the ages.
Não precisa ser uma dissertação de duas horas sobre o plano divino das eras.
You can testify much more effectively to a new person by asking the right question.
Você pode testemunhar de modo bem eficaz a uma nova pessoa por perguntar, por fazer as perguntas corretas.
Or by developing something that I like to call an elevator speech.
Ou por desenvolver algo que eu gostaria de chamar de conversa ou fala, ou padrão de fala de elevador.
Now, in my secular work,
no meu trabalho secular,
I'm a salesperson.
Eu sou um vendedor.
I'm not a technical salesperson.
Eu sou um vendedor técnico.
But I'm my customer's best friend.
Mas eu sou o melhor amigo do meu cliente.
I'm their advocate.
Eu sou advogado deles.
I can't tell them everything about how their work will get done with my company.
Eu talvez não possa falar todos os detalhes sobre como o trabalho deles será feito com a minha companhia.
But I will be their advocate.
Mas eu vou estar lá do lado deles, sendo o advogado deles, defendendo.
So when I meet a potential prospect on an airplane or in an elevator or at a conference.
Então quando eu encontro um prospectivo cliente, né, num avião, num elevador, numa conferência.
I normally ask them a question.
Eu geralmente faço uma pergunta.
And by asking a question, you can learn so much.
E por fazer uma pergunta, você pode aprender muito.
Are they interested in speaking with you?
Será que estão interessados em falar com você?
Are they looking for help?
Estão buscando ajuda?
Do they need a friend?
Será que precisam de um amigo?
Are they a potential disciple?
São um discípulo potencial.
Jesus asked 308 questions during his ministry.
Jesus fez 308 perguntas em seu ministério.
But he never asked Satan a question.
Mas nunca fez uma pergunta a Satanás.
And he never asked the fallen angels a question.
Nem fez perguntas aos anjos caídos.
We should not ask our enemies any questions.
Não devemos fazer pergunta alguma aos nossos inimigos.
Now Jesus did ask the Pharisees questions.
Agora, Jesus fez perguntas aos fariseus.
I don't think that the Pharisees were his enemies early in his ministry.
Eu não acho que no início do ministério de Jesus os fariseus eram os inimigos dele.
But Jesus' questions gave him the answers that he needed to condemn them.
Mas as perguntas de Jesus deu a ele as respostas que Jesus precisava para condená-lo.
But I have a couple of questions that I would suggest you use in your witness opportunities.
Mas eu tenho aqui algumas perguntas que eu sugeriria para vocês usarem nas oportunidades de testemunho.
Here's a good one.
Aqui está uma muito boa.
What do you think God is doing in the world today?
O que você acha que Deus está fazendo para o mundo hoje?
Asking that question will tell you if they even believe in God.
Essa pergunta até vai dizer para você se eles acreditam em Deus.
They will think that you have an interest in them.
Eles vão achar que você está interessado neles.
Here's another idea.
Outra ideia.
If you know they are Christian,
se você sabe que eles são cristãos,
ask them what about their faith makes them uncomfortable.
Pergunte o que a respeito da fé que você tem é algo que você não se sente à vontade ou que incomoda você.
Then you know what to tell them.
E aí você vai dizer o que, você vai saber o que deve falar com essas pessoas.
I live 9 minutes from the airport in my hometown.
Eu moro a 9 minutos do aeroporto.
And I got a taxi driver to take me home one day.
E um dia eu tomei um táxi que me levou lá.
And while I was putting my suitcase in the trunk,
quando eu estava colocando as minhas malas,
I noticed a Bible in the trunk.
No porta-malas eu vi que tinha uma Bíblia ali.
So I thought I'd test one of my questions.
Então, eu imaginei que eu ia fazer um teste com uma das minhas perguntas.
So I said, hey, I noticed you had a Bible in your trunk.
Eu disse, olha, eu notei que você tem uma Bíblia aí no porta-malas.
Is there anything about your faith that makes you feel uncomfortable?
Tem alguma coisa na sua fé que incomoda você?
And he said, yes.
Ele disse que sim.
He says, the idea that God's going to send most of the world of mankind to a fiery hell.
Ele disse sim, a ideia de que Deus vai mandar a maioria das pessoas para inferno de fogo.
So did you see my elevator speech?
Então, percebeu aí essa minha conversa de elevador?
It wasn't a speech that they had to listen to.
Não era uma conversa que eles eram obrigados a ouvir.
But I knew exactly what his interest was.
Mas eu fiquei sabendo exatamente qual era o interesse que ele tinha.
And what was making him insecure in his faith.
E o que o tornava inseguro na fé dele.
In reality, everybody that you meet in life will be insecure in some level of with some problem.
Na realidade, todo mundo com quem você encontra, na verdade, tem uma certa insegurança em algum ponto da vida.
Instead of saying, hey, Todd, what are you insecure about?
Em vez de dizerem, ei, fulano ou Todd, você é inseguro com o quê?
Use your spiritual discernment to learn how to ask the right question.
Use o seu discernimento espiritual para saber fazer a pergunta correta.
And let the truth do its work.
E deixe que a verdade faça o resto do trabalho.
Do you know about the power of the Word of God?
Você sabe, conhece aquela palavra do poder de Deus?
Please read Hebrews chapter 4, verse 12.
Leia, por favor, Hebreus 4, 12.
Hebrews chapter 4, verse 12.
Hebreus capítulo 4, versículo 12.
This is the awesome power of the Word of God.
Esse é o poder maravilhoso.
And all we have to do is speak it.
Da palavra de Deus, e tudo que temos que fazer é falar.
And it does its own work.
E ela faz ou realiza o seu próprio trabalho.
Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e exerce poder, e é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetra a ponto de fazer divisão entre a alma e o espírito, entre as juntas e a medula, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração.
Now, we think of this scripture as it applies to us as individuals.
Pensamos que esse texto aplica para nós no nível de indivíduos.
We need to allow this power of the Word of God take its damage on our flesh. We need to let the power of the Word of God do its work in our bodies.
Precisamos permitir que o poder da palavra de Deus faça a sua obra em nossos corpos.
All we have to do is submit to it.
Tudo que temos que fazer é nos deixar debaixo da influência da palavra de Deus.
I can tell you from experience that it hurts bad.
Mas de experiência eu posso dizer para vocês que é algo que dói.
But I can tell you from experience that it's more important to follow your conscience than to violate your conscience.
E eu digo de experiência que é mais importante você seguir a sua consciência do que se deixar violado por ela. Que ela seja violada.
And this is the lesson for us.
E essa é a lição para nós.
The truth is like a double-edged sword.
A verdade é como se fosse uma espada de dois gumes.
Have you ever seen a double-edged sword?
Já vi uma espada de dois gumes?
It has a sharp blade on the top and the bottom of the blade.
ela tem uma lâmina bem afiada na parte superior e na parte inferior.
So whether it cuts this way or that way,
ela pode cortar em ambos os sentidos.
It does a powerful work.
Faz uma obra ou realiza algo poderoso.
That power not only works in our life to sanctify us.
Esse poder não apenas trabalha ou opera em nossa vida para nos santificar,
but it works in the lives of others that we speak the truth to.
Mas também opera na vida dos outros a quem nós falamos a verdade.
We don't have to solve everybody's problem in one session.
Não temos que resolver os problemas de todo mundo em uma conversa só.
Asking the right question,
pergunte a pergunta, faça a pergunta correta,
will live in the heart of a potential disciple far beyond any words that we could speak.
Fazer isso pode deixar pode causar um efeito muito maior do que qualquer palavra que a gente possa fazer ou possa dizer para essa pessoa.
This is something that you can begin right away.
Isso é algo que vocês podem colocar em prática.
Learn about the awesome power of the right question.
Imediatamente, ou seja, aprender a respeito do poder maravilhoso das perguntas corretas.
Let's read 2 Peter chapter 1 verses 3 through 11.
Vamos ler 2 Pedro 1.
2 Peter chapter 1 verses 3 through 11.
De 3 a 11.
Would you like to read it? Yes. 2 Peter chapter 1 verses 3 through 11.
2 Pedro 1, 3 a 11.
Now, there's a process in these scriptures.
Há processo aqui em andamento.
And I would suggest to you that this is an important process for our sanctification.
E eu gostaria de sugerir para vocês que esse é processo importante para a nossa santificação.
This talks about claiming the promises in the scriptures.
Tem que ver com tomar posse das promessas, ou fazer para si, reivindicar para si as promessas das escrituras.
But actually then doing the work, our part of sanctification.
E fazer a nossa parte relacionada com a santificação.
If God's part in our sanctification is 90% and our part is 10%.
Se a parte de Deus na santificação é 90% e a nossa é de 10%.
God can't do his 90% if we don't do our 10%.
Deus não vai fazer os seus 90% se nós não fizermos os nossos 10%.
So here's a beautiful process for doing the 10% of our sanctification.
Então aqui está processo maravilhoso para que consigamos fazer a nossa parte de 10%.
Go ahead.
Pode ler.
Visto como seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas nos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Verse 10 tells us that we have a job to do.
O versículo 10 diz que nós temos uma obra, um trabalho a fazer.
And that job is to make our calling a sure election.
E o nosso trabalho é assegurar que é da nossa chamada e escolha.
That just because you have been called by Jehovah,
só porque vocês foram chamados por Jeová,
just tells you that you have a job to do.
Já indica que vocês têm trabalho a fazer.
What would happen if Saul of Tarsus entered the call on the road to Damascus, but then did not follow the prescription that Jesus gave him?
O que aconteceu com Saulo de Tarso, se respondesse ao chamado que ele recebeu de Jesus, mas se ele não fizesse exatamente aquilo que ele foi mandado fazer?
I think you know the answer to that question.
Eu acho que vocês sabem a resposta a essa pergunta.
I'd like to close with Romans chapter 12.
Eu gostaria de terminar com Romanos 11,
verse 2.
Versículo 2.
And also 3 through 17.
E também
Romans chapter 12 verse 2 and then 3 through 17.
Primeiro 2, depois 3 a 17.
And I'm highlighting verse 2.
Em destaque estamos fazendo aqui para o versículo 2.
What time is
it? 3:09.
Okay. This is it. This is the last one. Romans chapter 12 verse 2. Brother.
Romans 12 or 11?
I'm sorry. Romans chapter 12 verse 2.
É 12 mesmo. É 12. Romanos 12 versículo 2. 12.
Yeah, 12 verse 2.
Okay.
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Ok, before you continue.
Antes de continuar.
The object here is that the process of sanctification is fulfilled in our mind.
A questão aqui é o processo de santificação se cumprindo em nossa mente.
It is a calling, we are called in our mind, and the Holy Spirit lives in our mind.
É um chamado, nós somos chamados em nossas mentes, e esse Espírito Santo vive em nossa mente.
We must make sure that our fleshly feet follow our mind.
Temos que nos certificar que os nossos pés carnais sigam a nossa mente espiritual.
And then we set our mind apart in holy service to God.
E que nós colocamos essa nossa mente à parte para um serviço sagrado.
Now the reason why I separated verses 3 through 17 from verse 2.
O motivo que eu separei o restante dos versículos
is because this is the apostle Paul's advice on how to have a transformed mind.
Porque esse é o conselho que o apóstolo deu no sentido de como podemos ter uma mente transformada.
And he says it in the context of the ecclesia environment.
E ele fala isso no contexto do ambiente da eclésia.
That just as we were called for a purpose.
E assim como fomos chamados para um propósito,
our brethren are called for a purpose.
Nossos irmãos foram chamados também para um propósito.
It's a different purpose than we have.
É um propósito diferente,
but it's for the same goal.
Mas para o mesmo objetivo.
And that goal is sanctification.
E esse objetivo é a santificação.
And when we meet together as an ecclesia,
e quando nos encontramos como uma eclésia,
and we see the value of our brethren's faith,
e vemos o valor, a importância da fé de nossos irmãos,
and their work within the body of Christ,
o trabalho que eles fazem no corpo de Cristo,
it gives us great strength.
Isso nos dá uma grande força.
In faith in God.
E fé em Deus.
And it helps us remain sanctified.
Nos ajuda a manter-nos santificados.
Please read 3 through 17.
Pode ler, por favor, do 3 ao 17.
Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor.
Brother, I have watched you grow from a very small beginning.
Irmãos, eu vi vocês crescerem de início bem pequeno.
You will be strong as you fellowship with one another and enjoy each other's faith.
Vocês vão ficar mais fortes à medida que tenham companheirismo uns com os outros e aprendem da fé uns dos outros.
Love one another.
Amem uns aos outros.
And so fulfill the will of God.
E assim cumpram o desejo ou a vontade de Deus.
Amen.
Amém.